Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Roenes, Danilo Balu e numa nova Batcaverna, aqui nos Cafundó do Judas, em São Paulo.
Alcatraz, fuga impossível.
Quem viu um pouco dos stories de um dia da gravação, eu fiz uma livezinha e a gente vai mostrar alguns, ao longo das semanas aí a gente vai postar uns vídeos, mas um lugar bem bacana. Vamos falar bastante de corrida e falar um pouco do que eu acredito que seja uma das grandes dificuldades do corredor, principalmente daquele não extremamente assíduo, que é a motivação ligado ali com disciplina, com enfim, toda a relação que possa existir, né? Se um ajuda o outro, não ajuda o outro, como é que funciona, o que a gente pode fazer para despertar isso tudo. Vocês olham, como é que vocês veem essa coisa do... Porque a gente fala muitas vezes pro corredor aqui que é o cara que já fez maratona, é o cara que já tem uma rotina bem equacionada, que acontece. Como é que vocês enxergam essa dinâmica aí do desenvolver a disciplina, do desenvolver a consistência, do ter a motivação? Como é que vocês enxergam isso? Vamos começar com você, Balu.
Eu acho... A corrida ela tem uma particularidade que ela é monótona no sentido de um tom só, né? Quando eu saio para correr, vou correr 8 km a 5 para 1. É um tom só, nesse sentido de monótono, não de ser aborrecido. E aí, nesse sentido, você... esse tom monótono acaba deixando a corrida mais difícil. E ela agride o corpo... Né? Você envolve todo um desgaste, você correndo, o corpo pedindo para parar, você tem sinalizadores ali, né? Pedindo para você parar, porque o corpo não entende que aquilo é uma corrida, ele acha que aquilo é uma questão de sobrevivência.
Fisiologicamente falando.
Fisiologicamente falando. Então, é uma constante luta ao longo de toda a vida esportiva da pessoa, vamos dizer assim. Né? Nunca vai ficar mais fácil. O ritmo pode mudar. Antes, quando eu comecei, eu corria 6 para 1. Hoje eu corro 5 para 1. Né? No futuro, eu almejo correr a 4 para 1. Mas a sensação de desgaste, de desconforto, ela vai continuar parecida. A velocidade ali que vai estar... vai ser diferente.
Principalmente, acho que se você quiser aumentar ali, né? Volume, intensidade...
Isso, enfim. Se tiver ambições competitivas, quero melhorar meus 10 quilômetros... ela vai continuar sendo desconfortável. Então você tem de um lado você querendo uma coisa, quero conseguir o índice para Boston, e de outro é o corpo pedindo para você parar. Então a motivação é algo que por envolver monotonia, por envolver desconforto, você tem que buscar motivação para ficar repetindo, porque é muito mais fácil abandonar a corrida e nunca mais correr.
De uma forma externa, né? Uma motivação externa, né?
Isso. Até que essa motivação, eu não gosto muito daquela ideia de deixa eu me motivar para treinar. Eu não me motivo para escovar o dente, por exemplo. Não me motivo para ir trabalhar. Você levanta e vai trabalhar. Você janta, almoça e vai escovar o dente. Você cria um hábito. Então, a gente tem que fazer da rotina, né, de vou correr toda terça, quinta e sábado. Virar um hábito. Até que você faz isso de uma forma automática. Né? Então, o tal do escovar o dente. Sei lá, acabou de comer, vai lá e escova o dente.
Eu vi,
de forma automática.
Recentemente eu vi uma entrevista do Schwarzenegger. Vocês estão olhando para mim achando que eu sou ele porque eu sou forte, mas... e ele falou isso. Perguntaram para ele. Ele falou, pô, mas por que você ainda vai na academia, cara? Ele falou assim, porque eu escovo o dente. Foi exatamente isso, Bolívar. Ele falou assim, eu ainda escovo o dente, eu tomo banho todo dia, eu vou na academia. É um hábito da minha vida. Então, eu não preciso acordar e falar, nossa, amanhã, ou, né, ou, uau, vou fazer um treino bom. Não, eu vou treinar, porque faz parte de um hábito recursos, que você quer desenvolvido,
né? Você tem recurso, você pega um dia, né, São Paulo, a gente tá gravando agora, foi um inverno, foi tranquilo o inverno em São Paulo, não acabou ainda, mas
graças
foi um inverno
a Deus.
Tranquilo. Mas você imagina, você tá lá, pensou em correr uma prova, né, inverno no Hemisfério Sul aí, no meio do ano, imagina, você vai pensando em Chicago, que é outubro, começo de outubro. Então, os treinos duros para Chicago... Para quem mora no Brasil, ele acaba, em São Paulo, que costuma ser um inverno rigoroso, acaba sendo durante em temperaturas, né? Não vou dizer agradáveis, mas duras pra gente treinar. Aí imagina você acorda em São Paulo, não é típico chover em julho, mas imagina que você acorda, tá uma garoa gelada em julho, agosto. Você fala assim, nossa, tem que treinar. Então você pode, eu acredito que nesses momentos pontuais, fazer uso, o uso de algum recurso motivacional. Ah, tá dentro do carro, coloca uma música que te deixa agitado. Na noite anterior assisti um filme.
Mas você não pode depender só disso, né, Bolo? Acho que esse que é o grande ponto.
Eu acho que isso são recursos pontuais. Eu acho que a pessoa não pode depender disso. Tem que fazer assim como, de novo, não me motivo, não coloco uma música pra escovar o dente. Né? Então, às vezes, no dia que você fala assim, nossa, tá deitado, você lembrou que você não escovou o dente depois do jantar, você pode falar, não. Aí você, vou lá, você queria alguma motivação, vamos dizer assim. Mas tem que ser muito pontual. A coisa tem que entrar, atividade física, alimentação, tudo mais, estilo de vida saudável, tem que entrar numa rotina. Não pode depender da motivação, ainda que a motivação entre pontualmente.
Como é que você vê isso, João? Acho que são duas vertentes. A gente vê que, por exemplo, a pessoa que vai começar a correr, às vezes ela vai assistir uma prova, sei lá, o amigo está correndo, ela vê aquilo, se motiva para começar. A motivação acho que vem dali. Dali, para se criar uma disciplina, sei lá, os primeiros meses de corrida, não tem compromisso nenhum. Talvez a hora que ela vê que tem que entrar numa disciplina, de repente, para o objetivo que ela quer, seja para correr uma... Os primeiros 10. Às vezes a pessoa pode interpretar no seguinte sentido. Pô, tem que ter essa disciplina. Ah, eu acho que, putz, eu não sei se eu quero isso. Eu tô motivada, mas eu não sei se eu quero isso. Por outro lado, você tem o corredor que por alguma razão tá, sei lá, parado porque se machucou ou por algum outro motivo. E aí ele coloca, ou ele vai fazer uma inscrição. Ele fala, pô, vou fazer uma inscrição para correr a Maratona de Nova York. Pelo menos eu tenho que me motivar para treinar. Às vezes isso não acontece, né? Eu, particularmente, eu estava parado porque eu fiz duas cirurgias. Eu prefiro voltar e criar uma disciplina no seguinte sentido. Não, vou voltar a correr sem
objetivo. Obrigação, né?
Exato. Mas sem... Não, eu não vou fazer inscrição de uma prova. Não é isso que vai funcionar para mim. Eu quero criar uma disciplina de voltar a correr. A partir do momento que você cria esse hábito, pelo menos para mim... Aí sim, no médio e longo prazo, eu vejo algo para correr uma prova, algo do tipo. Mas eu acho que são essas duas situações. Tem, num primeiro momento, tem muita gente que a motivação vem de você fazer uma inscrição e às vezes isso não funciona porque, sei lá...
É igual a academia, exato. A história da academia, paga e não vai, né?
Exato, e tem gente que acaba, sei lá, que eu prefiro fazer isso, criar uma disciplina de retorno sem objetivo nenhum de colocar uma prova como meta. E a partir do momento que você está nessa disciplina ou nesse hábito, aí no médio e longo prazo você estabelece um objetivo.
Eu vejo muito assim com relação a essa coisa da obrigação. Eu acho que para qualquer início ou... você vai começar a fazer uma atividade, você vai desenvolver...
E um detalhe aí, Rick, eu acho que você viveu isso agora para Porto Alegre. Às vezes a gente está num ciclo de maratona. Cara, tem uma hora que você fala, pô, eu não aguento mais, vem a prova, cara, chega, né? Sei lá, falta ali 2, 3 semanas, a gente criou aquele hábito, aquela obrigação. Mas essa motivação não é tão alta assim, cara. É que a gente tá naquele ciclo, né?
Eu acho que o começo é sempre na base da obrigação. E eu falo pra quem vai começar e nunca fez nada, ou pra quem tá voltando, por exemplo, num processo de lesão, de recuperação. Você tem que se obrigar. Eu falo, meu, sai da cama, não, é indiscutível. Você fala assim, eu vou. Não tem essa de, não, hoje não. Só um pouco menos. Vou mais leve. Vai. São 2, 3 semanas de obrigação que você faz isso. E daí a coisa, aos poucos, começa a fluir de uma maneira um pouco mais natural ou menos exigente ali. Até na parte de ser chato. Porque no começo, cara, correr não é legal. Pra quem não tá, ou quem tá parado, ou pra quem vai começar. Porque você não tá condicionado. Qualquer corridinha, você acha que você vai morrer. Né? Você começa a correr, a respiração fica muito mais ofegante, né? Você não tem um prazer, que é aquilo
fora que a gente... que vai ficar dolorido.
Exatamente, né? Eventualmente você não vai conseguir fazer o tempo que você imaginou na sua cabeça, né? Então eu acho que tem uma coisa da obrigação nesse início, e eu acho que daí entra nesse acho que no modo operante, Rô, de você entender o porquê que você está buscando aquilo. Eu acho que a motivação não necessariamente ela tem que ser uma coisa externa, como o Balu falou. Eu acho que pô, um dia que eu tô cansado, eu tenho que correr, por exemplo, exemplo de Porto Alegre. Ah, tô cansado e, meu, amanhã eu vou ter que correr, sei lá, fazer o meu longo 30 e poucos quilômetros. Aí você fala, putz, não, beleza, eu tenho que ir, é inevitável, é inegociável, e eu vou. É, não vai ser eu querer ter alguma coisa a mais, porque eu vou me enganar. Então eu posso colocar música, eu posso correr com música, eu posso chamar alguém para correr comigo. Ah, é legal, é legal. Mas na hora que você chega na, ou na prova, ou numa semana que você não tem nenhum desses artifícios, o que acaba acontecendo é que falha. Porque daí você não tem mais onde se apoiar. E eu acho que um grande, grande ponto que existe dessa, da disciplina que ela te traz, ela te dá ferramentas, ela te dá um repertório para você poder resgatar o que você precisa num momento de dificuldade. Então você, na hora da maratona, na hora que cansa, você sabe de onde extrair aquilo. Se você está acostumado a ter sempre alguém, uma música, um lugar bonito para correr, pessoas torcendo por você, ou uma água a cada 3 quilômetros com algum professor da assessoria que você faz parte entregando água, na hora que você não tem isso, como é que você faz? Você fica vendido, né? E isso a gente está falando de prova, mas eu estou dizendo isso, pode ser para uma pessoa que corre duas vezes por semana e ela vai viajar. Daí ela não tem o treinador ou os amigos dela ali, o que, que ela faz? Ela não treina. Porque ela fala, putz, vou acordar sozinha, ela não sabe mais o que é acordar para ir num lugar desconhecido, para começar a correr sozinha, para terminar, fazer o treino sozinha, terminar o treino sozinha. Então isso acaba, acho que, sendo muito difícil. Eu acho que a disciplina é o principal motivo de você ter o sucesso aqui no podcast sobre corrida. Ou mas fracasso, eu acho que
né?
Falta dela. Ela é determinante para que você tenha isso. O sucesso isso. Ou não o sucesso. Porque você fazer alguma coisa duas vezes por semana, você vai ser ok. Se eu escrever duas vezes por semana e eu quiser ser um escritor, eu vou ser um escritor, ok. Se eu quiser ser um enólogo e eu ler sobre vinho duas vezes na semana só, pouco, né? Ou degustar um vinho, eu vou ser um cara ok. Agora, se você falar, você quer ser um cara bom, é por isso que a gente estuda 5 dias e descansa 2. Você tem que fazer mais...
Sempre mais deveres do que direitos.
Do que direitos, exatamente. É sim. Onde você vai evoluir. Então, pô, eu quero fazer um curso. Você não vê um curso de... Você vai ver um curso de uma vez por semana, mas que ao longo da semana você tem outras atividades que você tem que buscar. Tarefas que você tem que buscar informação. É. Se você não faz isso, você não vai evoluir. Eu tentei durante um tempo tocar bateria. E quando eu percebi, depois de... Fiz lá 3 meses. Quando deu 1 mês e meio, eu já não tinha... A vida me tirou do quanto eu podia me dedicar. E daí eu falei, cara, a minha disciplina era muito maior com o quê? Com o trabalho, com minha esposa, meus filhos, meus alunos. Então você fala, a prioridade é eu aprender a tocar bateria? Não. Daí quando eu olhei, eu só estava fazendo aula. Daí você não evolui.
E sem motivação.
E sem motivação, porque daí você já ia pensando no que você precisava fazer. Eu não ia afim. Por quê? Porque aquilo não fazia parte mais do meu dia a dia. Aquilo lá não fazia parte de uma coisa que eu desenvolvi. E eu sei que se eu tivesse me obrigado, pode ser que eu continuasse tocando até hoje, estaria tocando bem, não seria um batedor de lata. Mas eu acho que a motivação ela tem que ir muito além. Porque a motivação é muito fácil se arrumar uma motivação externa.
É, eu acho que a motivação é só para fazer a roda girar. Eu sempre acho.
É eventual,
sim, obviamente, de novo, entra na questão do pontual. Ah, aquele dia que eu acordei cansado, aquele dia que... Tá frio, tá garoando, então a motivação te dá um empurrãozinho, então não deixa de ser um
tirada inércia. Mas nesse caso, vocês, acredito que vocês também entendam que a motivação não é se inscrever numa prova.
Eu acho que pode ser um fator, mas eu acho que ele não pode ser o único.
Cria a sua, de novo, pensando no início, numa inércia, eu acho que cada um cria a sua motivação. Pode ser a mulher que quer entrar no vestido de casamento, ou a que quer perder 10 quilos, ou o cara que quer o índice para Boston, cada um vai achar a sua motivação. Eu acho, por exemplo, eu Balu, eu tenho na minha cabeça que prova demais por ser treinador, eu converso, corri e tal, eu acho que prova em excesso faz mal, né? Eu acredito nisso. Mas eu uso a prova, por exemplo, nesse primeiro semestre eu me inscrevi numa prova, porque a prova, ela não é que ela me motiva, ela acaba me motivando, mas ela no dia que você acorda com sono, igual o Rui falou, vou fazer 30, eu não fiz 30, mas na hora que você levanta, você fala assim, nossa, tem um longo, você fala assim, pô, tem a prova. Então a prova ela te dá aquele empurrãozinho. Mas a pessoa achar que... É o que você falou, o Henri falou da academia. Achar que me inscrever na prova vai me fazer treinar. Não, acho que é um conjunto de coisas. Coloquei na minha cabeça, eu fiz uma prova, escolhi uma prova daqui a 12 semanas, isso lá atrás. Me inscrevi, montei o treino. Então você tem um grupo de coisas que te motiva. Mas isso funciona pra mim, pode funcionar, não funciona pra você, Rô. Né? Uhum. Funcionou pro Rio, pra Porto Alegre. Então acho que é uma das ferramentas.
Mas é que eu acho que assim, eu acho que as ferramentas elas têm que ser desenvolvidas no seguinte aspecto. O que eu quero? Eu quero correr. Então, beleza. Eu quero correr uma coisa. Agora, por exemplo, o ano passado eu já falei, eu quero fazer uma maratona. Então, a minha cenoura era eu querer fazer uma maratona. E não necessariamente teria que ser Porto Alegre. Daí eu me inscrevi em Porto Alegre. Então você coloca um prazo, mas o meu objetivo era correr a maratona. Parece que é a mesma coisa, mas você se inscrever numa prova porque você quer fazer aquela distância é diferente de você só falar assim, eu vou me inscrever para correr. Uhum. O final é o mesmo, é o que o Balu falou. Né? Você tá inscrito. Só que assim, eu não me inscrevi para me motivar. Eu estava motivado para fazer aquela prova e eu me inscrevi. Daí, num dia, durante esse planejamento, essa inscrição vai ser um benefício para mim como um fator motivacional. Exato.
Se o Rio mandasse e-mail para mim, Balu, te inscrevi em Porto Alegre, eu não ia correr a maratona.
Ele fala, beleza, paga a passagem, estadia, que eu vou gritar para você.
Então, assim, a prova... De novo, cada um se motiva, né? Pode ser entrar no vestido, perder peso, ir para Boston, tanto faz. Né? Eu acho que a se inscrever para uma prova ela pode ser uma ferramenta. Mas é ilusão achar que tô largado, não corro 2 anos, deixa eu me inscrever em São Silvestre e vou voltar a correr. Que é a história do se matricular na academia. Não funciona. Eu acho que é um conjunto de coisas que motiva. Mas, de pessoa, né, bato muito nessa tecla. Depender de motivação externa não funciona.
É um passo do fracasso. É um passo do fracasso. Porque você vai... Você
não pode depender só disso.
Exatamente. O que eu vejo às vezes é que a prova do cara que se inscreve na academia e não vai, eu acho que é a mais clássica de todas. Porque assim, a inscrição você pagou uma única vez. Vai, uma prova cara, você vai pagar quanto no Brasil? Vai, R$200? R$200. Vai, uma prova cara no Brasil, 200. 250 é o teto, assim. Uma academia... Se você não for nos fits, você não vai pagar nenhuma menos de 300 não, todo mês.
E outra, né? A academia...
E não o cara deixa de ir, né?
Tal dia na academia vai ser o dia de... Não, cara, a prova vai chegar aquele dia onde você vai, sei lá, fazer o que você se comprometeu. A academia não, é um dia a mais, vai outro dia.
Se não for hoje, eu posso ir amanhã.
Exato. O Rui, dono de assessoria, ele sabe, para mim isso acontece direto. Rui, quantas vezes aluno chega para você e fala assim, me inscrevi na meia do Rio... Daqui a 4 meses, e aí o cara não treina absolutamente nada, porque ele achou que pagar seria a solução, né? Não dá para comprar. Porque ele comprou algo externo quando é interno. A motivação ela é interna.
Eu acho que o grande ponto, um dos, né? É que a gente tem que entender o que a gente busca com as coisas que a gente quer. Então, mas se inscrever numa prova vai te motivar? Vai. Só que é muito mais como você vai querer chegar na prova do que você fazer a prova. Por exemplo, eu gostaria, sei lá, de ter uma moto. Daí, pra eu querer ter uma moto, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a carta de moto? Você fala, não, primeiro você tem que saber se você vai comprar moto. Se eu vou querer andar, se eu vou usar moto todo dia.
E outro exemplo.
Então não adianta, né, assim...
Vocês acham
tá bom,
que vocês vão encostar a moto.
Exatamente, senão é que eu queria aprender a guitarra, compro uma guitarra. Beleza, mas se eu não me dedicar, eu não vou aprender a tocar guitarra?
Vocês acham que muda a motivação?
Ela pode me ver todo dia a guitarra ali, tá na minha frente estampada.
O cara que tá parado, muda a motivação do cara, putz, tô parado, sei lá, daqui 3 meses, 4 meses, vou me inscrever, vou fazer uma prova de 10 quilômetros. Ou o cara não, vou colocar um objetivo, daqui 4 meses eu vou fazer uma maratona. Vocês acham que a motivação muda? Se o cara se inscreve num 10K, não, a motivação não é igual, eu vou levando.
Eu acho que depende, eu acho que tudo depende muito do cenário que o cara se encontra quando ele faz
isso. Tem que ver isso. Se é tangível, sabe? Se eu me inscrever num Iron Man, abriu lá, olha lá, Balu, abriu hoje lá, já né, é um dia né, que você esgota, se inscreve. Você consegue imaginar treinando pro Iron Man? Daqui a 4 meses, me inscrevo num 5K, pô. É tangível, 5K eu gosto, mas
5K eu gosto. O pior dos cenários, eu não vou estar treinado, mas eu faço. Uhum. Também, isso. Você entendeu? Então o cara fala, mesmo que eu não treinei, eu chego lá e eu corro.
Tem muito então a questão de tangível, que também, eu também já deve ter lidado com isso, que eu já lidei com isso como treinador, que a pessoa inventar desafios. Ah, vou fazer lá uphill, 42 km, sobe, sei lá, 2 km, né, de altimetria. Aí é... Deu um mês, a pessoa tá lá, dois meses a pessoa patinando, sabe que ela não vai conseguir. Você sabe, ela não vai conseguir.
Eu acho que tem um negócio que é eterno. Eu acho que se você depende de fator externo, você fica dependente disso, cara. É uma muleta pro resto da vida.
É, porque é um sopro.
É questão de tempo.
O externo, ele é um sopro. Ah, comprei um Garmin novo porque vai me motivar a correr. Comprou...
Ou tênis novo.
Lá no espaço, aí no dia seguinte passou, não vai tirar, o Garmin não vai tirar pra correr.
É que as pessoas elas confundem primeiro um gatilho que te impulsiona com euforia. Assim como tem gente que confunde euforia com felicidade, né? Então, óbvio, quem não quer ganhar um carro novo, né? Assim, ganhar. Quem não quer ganhar um tênis, quem não quer ganhar um relógio, quem não quer ganhar uma viagem, todo mundo quer. Só que a partir do momento que você fala assim, tá bom. E aí, né?
É um ânimo pontual.
Você,
então, sei lá. É agudo. Exato, ali, ó.
A quantidade de tênis que eu e você, a gente tem. A sensação de você ganhar um tênis é a mesma que você tinha há 15 anos atrás? Não. Não, é verdade. Lá atrás você falava, caraca, que animal, que isso, que aquilo. Daí você fala assim, beleza. Hoje você já entendeu que aquilo ali é bacana, é importante, ajuda pro trabalho, você se sente um cara lembrado. Mas não é isso que vai determinar.
Efêmero. Comprei um tênis novo, tal, não sei o quê. Aí você foi no primeiro dia, correu com ele. O segundo dia, correu com ele. O terceiro, é um tênis comum.
Exato. É isso aí. Já tá igual.
Ele não vai te motivar pra...
Você não vai colocar o tênis com a mesma motivação.
Então não dá pra você falar assim, um dia, uma semana eu compro um tênis, na segunda eu compro um Garmin, na terceira eu me inscrevo numa prova. Vai acabar. Então, assim, de novo, voltando lá pra trás, é como querer se motivar pra escovar o dente.
Como é que vocês veem? Não,
você vai e faz.
Vocês acham que pra quem, por exemplo, quem já tá na rotina, vamos sair do cara que tá parado, o cara que já tá na rotina, ou que já corre duas, três vezes por semana, como é que você acha que esses caras têm que... Esses caras, as caras, homem, mulher, quem quer que seja, como é que você acha que eles têm que fazer esse modo operante ou não... Não depender disso. É o quê? Simplesmente encarar como segunda, quarta e sexta e sábado é os dias que eu corro e não tenho que me preocupar? Nos dias anteriores eu vou separar minha roupa e boa, é isso?
As pessoas nem têm problema, porque eles já fizeram da corrida um hábito. Então, para essas pessoas, é aquela pessoa que acorda, levanta, abre a porta e sai correndo. Essa pessoa...
E não depende de inscrição nenhuma.
Nenhuma. É completamente o automático. Eu aprendi essa palavra... Vendo uma palestra sobre hábito e tudo mais, visto, blá, 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 que é o automatismo positivo, aquela pessoa que levanta, relógio tocou às 6 da manhã, pegou, colocou o tênis, shorts, camiseta e saiu correndo. Pode estar chovendo ou não, tendo prova ou não.
Tendo dormido tarde ou não.
Dormido tarde ou não. Janeiro, dezembro, junho, julho. Ela é completamente automática, ela não pensa. Acho que essa pessoa ela não tem muito problema. É óbvio, um dia ela vai estar meio baleada, ela não vai, ou ela corre mais devagar, mas essa pessoa ela já criou o hábito. Eu acho que o maior desafio que a gente tem como treinador e quem vive da corrida ou propaga a corrida é justamente pegar na mão das pessoas que não têm isso e mostrar como que faz. E não é se inscrevendo em prova, não é comprando um relógio caro.
Não é querer correr todo dia.
A pessoa é bem isso, né? Ele sempre fala disso, a pessoa que bate lá na assessoria. Quero correr segunda, quarta, sexta, sábado com você, terça e quinta eu vou na
fortalecimento,
domingo vou na academia do prédio. Não, calma, vamos treinar duas vezes por semana, três vezes por semana. Porque a pessoa ela quer começar tudo de uma vez. Não, primeiro vai, cria esse hábito, toda terça, quinta e sábado você treina. Depois treinou, aí vai treinar com chuva, sem prova, no dia que tá cansada, com sono, vai, faz, criou, até que entrou na rotina. Porque o hábito, né, a disciplina de sempre correr às terças, quintas e sábados, vai criar a rotina da pessoa. Deixa um momento que a roda virou, acabou. Vai ter vez ou outra, vai ter que ter um empurrãozinho.
Ela vai lá com o tênis, ela vai lá com o tênis. Aí sim uma inscrição de prova pode fazer a diferença. Isso. Né? Porque ele já tá com aquele hábito, né, incorporado, já acontece no dia a dia.
Mais pra fazer
isso é justificar de falar, poxa, agora eu tô cansado, mas eu vou porque eu sei que lá na hora da largada eu vou lembrar desse dia aqui ou no quilômetro tal, enfim. Acho que daí que entra o fator motivacional extra, né?
Exato.
Que não é
Mas
o...
Eu acho que o principal motivo, a principal tarefa, a lição de casa, é criar um hábito. criar um hábito. Então foi lá, pum, cria o hábito, vai, não precisa ser de novo todos os dias. Mas depois que fez isso, entrou na rotina da pessoa, automatizou, pô, aí tá lindo, porque a gente não precisa, os três aqui, os corredores experientes que a gente conhece, não precisa falar nada.
Mesmo quando para, né? Mesmo quando para e vai voltar, já sabe, que é o que o Rô falou, né?
Da corrida,
de sair das duas cirurgias, né? E falar, pô, você vai voltar agora, você já sabe que você vai... Tal dia você vai acordar, você vai fazer o que você tem que fazer. É,
meio que volta uma rotina, mas pra mim é a rotina.
É o cara que perdeu o emprego e voltou a trabalhar.
Exato.
Isso, é exatamente isso. É, vai lá e faz, né? Não fica se motivando e tal. É, eu acho que a motivação ela ajuda quando envolve atividades que geram desconforto. Mas assim, aquelas super essenciais, por exemplo, trabalhar, a pessoa faz, né? Ela pode não gostar do trabalho dela. Pode odiar o trabalho dela, mas no final da conta do mês o boleto chega. Então ele levanta e faz. É, então você precisa de motivação para tornar aquela atividade que envolve desconforto menos desconfortável. Só que não pode, de novo, depender só dela extrínseca.
É porque o receio que eu tenho é que daí vire uma bola, um ciclo, né, vicioso e virtuoso, porque não tem fim, né? Ele vai ficar fazendo sempre isso, sempre buscando alguma coisa para motivá-lo.
Corrida sempre,
né?
Será dura, né?
É.
Corrida sempre será dura, academia sempre será dura, nunca vai ficar fácil. Nunca, de novo, pensando, tirando a questão quantitativa. Ah, hoje é fácil correr 6 para 1, mas correr, né, numa intensidade de 80% vai ser sempre difícil. Então a pessoa, se ela não aceita isso, ela tem um problema.
É isso mesmo.
Tem um problema.
Então é isso, beleza? Mais alguma coisa?
É isso aí.
É isso? Então tá, turma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou passar o WhatsApp aqui do Balu. Ele vai adorar receber mensagem de todos vocês.
Acho que a gente falou muito bem na entrevista com a Flora.
Economista comportamental.
Isso, ela aborda muito, muito a questão técnica. A gente não teve nenhuma preocupação acadêmica aqui com as palavras motivação, hábito, rotina. Ela explica muito bem. Eu acho
que... A gente erra muito, esse que é o ponto. A gente não é que a gente não tem preocupação. A gente se preocupa e erra. Mas quem quiser pode ouvir o episódio do Quarta Voz com a Flora. Ela é economista comportamental e ela falou bastante disso, né? De você criar novos hábitos, isso. Os gatilhos que podem ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, de você poder incorporar uma nova atividade, seja ela corrida ou qualquer outra coisa que vocês façam na vida de vocês. Então ouçam lá e podem mandar seus comentários aqui. Valeu, um abraço.